I'm turning today to Paul's second letter to the Thessalonians and chapter 2.
Eu me volto hoje para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nós então nos achegamos a esse segundo capítulo dessa epístola impressionante, e ele tem a ver com os sinais do fim. E o apóstolo então começa rogando ao povo, aos Tessalonicenses. Ele roga pela vinda do Senhor Jesus Cristo, como nós diríamos hoje, em conexão com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e em conexão com a nossa reunião com Ele. Este, então, será o assunto dos seguintes versículos. Duas questões de grande preocupação interligadas. Mas, então, o apóstolo, ele adota um tom bem gentil ao falar dessas coisas. Ele diz, 2 Tessalonicenses 2:1, ora, irmãos, rogamos-vos, imploramos, apelamos a vós, irmãos, meus irmãos, poderíamos dizer. Sim, ele tem autoridade, embora ele tenha autoridade de dar uma ordem, porque ele fala da parte de Deus, naquilo que eles deveriam crer e aquilo que eles deveriam entender, ele lida com esse assunto de maneira bem graciosa. E ele diz, nós imploramos, irmãos e irmãs, em conexão com a vinda de Cristo. Ele ensinou sobre essas coisas a eles já. Ele nos diz brevemente. Mas as coisas estavam dando errado. Os seus ensinos haviam sido entendidos de maneira errada, ou talvez propositadamente distorcidos por algumas pessoas e levados à direção errada. Então havia confusão. Então ele diz, nós rogamos-vos, imploramos, em primeiro, em relação ao retorno de Cristo. Ele havia lhes ensinado, está tudo na primeira carta aos Tessalonicenses, isso está lá, ele havia lhes ensinado sobre a vinda de Cristo e sobre a reunião de todos os santos que ainda estariam vivendo na terra e eles seriam levados aos céus. E agora, o que eles estão entendendo por mestres que estavam errados, ou talvez o seu próprio entendimento errado, eles diziam, não, Cristo iria retornar sem uma reunião do seu povo assim. Então ele começa esse assunto, e ele diz, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e especialmente em conexão com os eventos que nós já descrevemos, a nossa reunião com Ele, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. É algo bem, uma linguagem bem vívida aqui. É como um vaso que está sendo sacudido, um navio, perdão, sendo sacudido no mar. E ele diz, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nem por alguém dizendo que está falando pelo Espírito Santo, nem por palavras, nem alguém dizendo, ah, eu ouvi o apóstolo dizer isso ou aquilo, e nem por epístola. Havia cartas falsificadas naqueles dias passando. Algumas pessoas forjavam cartas dos apóstolos, dizendo que eles tinham autoridade, e nem por carta como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou que ele já tivesse vindo ou fosse bem iminente. E aqui, como se ele já estivesse perto de começar. E isso não pode ser o caso, diz o apóstolo, porque havia certos sinais do fim que deveriam acontecer primeiro, certos desenvolvimentos. Então, haveria então ele falará do ensino do homem do pecado e outras coisas mais. E foi dito que o que segue no capítulo 2 é algo amplamente original em relação ao apóstolo Paulo, que você não encontra essas coisas em nenhum outro lugar da Bíblia. E os céticos e aqueles que duvidam da inspiração de Deus, eles dizem, veja, isso é algo inteiramente diferente e fora de harmonia com aquilo que alguém esperaria neste ponto, um novo desenvolvimento, uma nova teoria. É claro que as pessoas que dizem esse tipo de coisa, elas simplesmente não conhecem a Bíblia. Nós poderíamos passar um bom tempo nesta manhã, mas não será o nosso propósito, mostrando versículos, por exemplo, indo ao livro de Daniel, capítulo 7 e o capítulo 8, onde muitas coisas sobre o retorno e a vinda final do Messias no tempo e as características disso e outras coisas interessantes estão lá. Mas a linguagem do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a sua linguagem não cita, mas ela ecoa com muita proximidade muitas das coisas que nós lemos nos capítulos 7 e 8 do livro de Daniel. E é, de certa forma, um comentário, uma explicação daquelas coisas. Elas ecoam as coisas escritas naqueles capítulos. O apóstolo Paulo, ao adequar a sua linguagem, ele não cita, ele não exatamente copia, mas ele segue, ele acompanha as mesmas ideias e os mesmos pensamentos. É claro, ele estava sendo inspirado por Deus. E o que Daniel mencionou nas suas profecias, e vocês se lembram, quando Deus falou para Daniel, sela as palavras dessa profecia até o fim. Essas coisas não podem ser entendidas até a última era. Isso não será inteligível até o final dos tempos. Agora, pelo Espírito Santo, o fim dos tempos chegou, a última era, a era do Evangelho. Então o apóstolo Paulo começa então a abrir e a decifrar, por assim dizer, o livro de Daniel e as profecias antigas a nós. E vocês poderiam dizer, ah, não há nada original aqui, não há nada que não ecoa aquilo que já foi dito antes em linguagem mais misteriosa, porque ainda não era tempo para o revelar e o entender dessas coisas. Mas eu menciono essas coisas apenas para começar. Então agora eu gostaria de ir para o versículo 3 e falar sobre os dois eventos precedentes. E o nosso primeiro tópico, então, é dois eventos que precederão a vinda de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane. E nós temos aqui em itálico que esse dia não virá. Isso não está no grego, mas é vital para o nosso entendimento. Nós estamos falando disso, de que esse dia não virá assim, sem que antes venha a apostasia, uma grande queda. Haverá dois eventos que precederão a vinda do Messias, a vinda de Cristo, e que Paulo menciona. Há alguns detalhes que ele não menciona, que são revelados em outra parte, digo, no livro de Apocalipse. E são coisas mesmo a que a primeira carta dos Tessalonicenses faz alusão, mas haverá dois pontos básicos, e isso será suficiente para o ensino presente. Então ele diz, não será assim sem que antes venha a apostasia. E em segundo lugar, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então em primeiro lugar, uma apostasia. Uma grande queda. O apóstolo está preocupado com o fato de que os tessalonicenses precisam entender isso. A falta de entendimento ou o entendimento errado deles é que eles pensavam que uma vinda repentina de Cristo significava uma vinda iminente de Cristo. Esse era o seu erro, então. Sim, Cristo viria de repente, mas isso não significava que ele viria em breve. Muitas coisas deveriam acontecer antes, como nos mostrará o apóstolo. E eilas aqui, a apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição. Então haveria uma grande apostasia. no grego a palavra é apostasia mesmo, é uma queda. Quando você pensa nisso, em apostasia, pense não simplesmente em pessoas, em pessoas deixando a sua crença cristã para trás. Pense em algo como um divórcio. Pense em um rompimento total, com grande animosidade e oposição. Isso é o que esse termo, apostasia, quer dizer. Isso está tudo incluído. Haverá uma apostasia primeiro. Agora, como nos é dito em 1 João, as coisas do fim, as coisas do anticristo e até mesmo essa apostasia, elas estavam acontecendo até mesmo nos tempos bíblicos. Em um certo sentido, era algo contínuo acontecendo. Em todos os períodos da era do Evangelho, desde o começo da igreja, do Novo Testamento, houve sempre uma certa quantidade de apostasia e de oposição. E nós estamos cientes disso. Nos dias do apóstolo, as pessoas principais que caíram, que apostataram, as primeiras delas eram os judaizantes. E nós lemos sobre eles nas epístolas. Quando o apóstolo Paulo, então, ele ia evangelizando de lugar em lugar, logo atrás dele irão vir os falsos mestres que vinham de Jerusalém e o seguiam. E então eles tentavam entrar nessas novas igrejas e lhes dizer: não, não, você não pode ser salvo apenas pela crença em Cristo. Você precisa adotar o judaísmo também e guardar a lei. Eles eram judaizantes. E eles foram um enorme problema para a igreja primitiva. Então, assim, quando terminou a era da revelação da Bíblia e o Novo Testamento foi completo, e então, na primeira fase depois, vieram os agnósticos. Eu não vou entrar nos detalhes. E depois vieram outros também. Coisas que você sabe. E por volta do sexto século, então, vem o desvio e a apostasia que leva a Igreja Católica Romana, com todos os seus erros vitais e a oposição às doutrinas da salvação que são cruciais. Então, nós chegamos aos tempos modernos, o século XIX, e você tem o liberalismo teológico e a incredulidade que infectou todas as denominações cristãs no nosso país e então acabou com elas, por assim dizer. E agora então temos o último estágio, o ateísmo, e até agora todos os desvios e toda a apostasia tem sido para perverter e para mudar a religião e para trazer uma doutrina falsa. Mas a marca final de Satanás não será apenas perverter a religião ou trazer falsa doutrina, mas trazer o ateísmo. Agora, bom, nós estamos no começo do processo. Nós estamos neste processo e a hostilidade, o ateísmo está aí nesses dias. Então, há sempre esta queda representada, mas isso é o que o apóstolo diz logo antes da vinda de Cristo, bem no final da última época. A última época é agora, ela começou na primeira vinda de Cristo e ela terminará na segunda vinda de Cristo. A era do Evangelho ou a era da Igreja, ela é descrita como a última época. E no final da última época, ou da última era, essa apostasia será, então, alcançará o seu clímax e ela se tornará tão pronunciada e tão extrema. E é isso a que o apóstolo se refere aqui. E ele diz que primeiro vem a apostasia. E nós vemos a apostasia. Mas ela então alcançará um pico. E ao mesmo tempo, então, aquele homem do pecado será revelado, o filho da perdição. Eu não direi muito sobre o filho da perdição, pois no nosso propósito aqui significa ele é o fim da destruição, ele foi feito para ser destruído, ele é incorrigível, insalvável, este é o homem do pecado, o anticristo. Ah, sim, há anticristos aqui já. Todos os menores, os anticristos menores, mas o anticristo será o homem do pecado. Quando nós dizemos o homem do pecado, pense em termos de o homem sem lei. Isso é literalmente o que quer dizer. É o homem que é contra a lei moral, contra a lei divina. Ele é um homem contra a ordem. Este homem do pecado, um homem sem lei. Será que ele vai ser uma pessoa? Bom, ele poderia ser uma pessoa, ele poderia ser um movimento, mas se ele é um movimento, haverá, é claro, um líder, uma pessoa liderando todo o processo. E a maneira em que o apóstolo fala nessa passagem, o homem do pecado parece ser um homem literal. Então, se formos ver um homem do pecado, que eu creio que é algo bem provável e possível, ou também um movimento, ainda assim, bem no final, haverá então uma pessoa, um líder, uma pessoa representando este movimento. O homem do pecado sendo revelado. Um movimento. Um movimento, talvez algo como o comunismo, mas não é o comunismo, porque isso já chegou ao seu ápice e já passou no final da União Soviética, ainda está na China, mas ele não parece mais ser a força que possuiu o mundo como no passado. E isso também, ele não coincide com tudo que fala sobre o anticristo na Bíblia. E hoje em dia isso é apenas uma sugestão, mas poderia ser o grande movimento do humanismo científico que está entrando em todo lugar, em todo país no mundo. O ultrarracionalismo, a abolição de Deus, invadindo e possuindo a mente das pessoas. Isso talvez responderia às características do que essa passagem diz. E então uma cabeça, uma pessoa, um líder emergiria. E há pessoas assim agora, alguns nomes famosos, que parecem ser os grandes nomes, aqueles que militam pelo humanismo científico, mas talvez seja alguém que está acima de todos esses nomes e que assim reúne, então, o inteiro movimento. O homem do pecado ou o homem sem lei. Então, vejamos os objetivos deste homem do pecado. Este movimento, será que podemos imaginar o humanismo científico é um movimento combinado com todas as forças do movimento LGBT e da falta de lei moral e todos vindo juntos e se reunindo em um movimento orquestrado e uma campanha anticristã? Nós não podemos imaginar isso no momento, mas nós temos que ter cuidado, porque há 30 anos atrás as pessoas colocariam todas essas coisas nesses versículos como sendo comunismo. Mas e agora nós podemos estar vendo assim uma maneira de, então, tomar as mentes das pessoas? Os objetivos do homem do pecado, aqui diz que se opõe a Cristo e o Senhor. É mais do que desprezar. Aqui não diz que ele despreza a mensagem cristã, não. Ele se opõe. Bom, no século VI, no século VI, no século VII, eles não, quando começou a Igreja Católica, ele não desprezava o nome de Deus, eles distorceram as doutrinas e tudo mais, arruinando a possibilidade da salvação para os seus aderentes, mas isso é diferente. Isso se encaixaria no humanismo científico, porque este se opõe e ataca as coisas de Deus e a igreja. E ele piorará e ficará muito pior do que nós vemos nos dias de hoje. Ele aqui fala, ele se opõe, ele se ataca veementemente, e nós vemos essas coisas, mas nós ainda não vemos o clímax disso ainda. Nós vemos isso em todo lugar. Eu estava pensando outro dia, eu leio que no final da Segunda Guerra Mundial, quando o inimigo se rendeu, o primeiro-ministro da época, Winston Churchill, ele fez com que toda a Casa dos Comuns, todos os membros do parlamento, eles os levaram até a abadia de Westminster, que tecnicamente é a igreja da Casa dos Comuns, e eles foram lá para um culto de ação de graças. Será que você imagina alguma coisa assim hoje em dia? O nome de Deus nem é mencionado hoje em dia. Então, você vê como as coisas estão piorando, e talvez todos eles não fossem crentes, mas eles estavam prontos a respeitar. Mas nós notamos que anos e anos atrás, os nossos políticos não teriam vergonha de nomear Deus e usar termos religiosos. E depois nós percebemos que esses termos foram abandonados no nosso país. Nós vemos que ainda o presidente dos Estados Unidos, ele finaliza os seus discursos dizendo Deus abençoe a América. Você vê como as coisas mudam, e agora os americanos também estão entrando numa situação assim, em que o nome de Deus está sendo cada vez menos e menos mencionado. Agora, no nosso país, se você começar a mencionar o nome de Deus, as pessoas vão começar a reagir em oposição e ressentimento. Você vê o movimento, está tudo ali no livro de Deus, está tudo isso na profecia, está tudo isso colocado aqui pelo apóstolo Paulo. Aquele que se opõe, e nós vemos todos os sinais de oposição, e o clímax está próximo de ser alcançado. Hoje em dia, nós temos que aguentar ouvir o cristianismo sendo atacado como mitos e mentiras. E agora, as pessoas que ficam firmes pela verdade moral estão sendo criminalizadas cada vez mais. Nós agora ouvimos uma nova definição de valores britânicos. Valores britânicos, aparentemente, agora é o sustentar da quebra das leis de Deus, a lei moral de Deus, e cada vez mais agora isso está sendo forçado sobre as pessoas, o qual se opõe, nós vemos isso aqui, e se levanta contra tudo, se exalta, o grande ápice da arrogância humana se levanta contra tudo. Nós vemos isso. Nós vemos as crianças sendo ensinadas nas escolas agora. Eles dizem, o ser humano não é mau. Houve um tempo em que as pessoas seguiam os mestres como Agostinho e a sua teoria do pecado. Não era sua teoria do pecado, estava lá na Bíblia. Falavam sobre a depravação e da queda do homem, e o homem sendo pecador por natureza. Mande isso tudo para longe. Todo mundo é bom no coração, eles dizem. A nova maneira, onde não há mais padrões morais entregues a nós por Deus. Depende de nós, eles dizem. Escrever o credo que seja adequado a nós e à nossa sociedade. Nós temos sido impedidos de fazer as coisas que são divertidas e que nós queríamos fazer por tempo demais. Tire isso tudo do nosso caminho, esses padrões bíblicos morais. Então o homem se levanta. Eu sei mais. Não há ninguém acima de mim. Eu sou o meu próprio Deus. Eu posso escrever os meus próprios padrões e fazer as coisas da maneira que eu determino e decido. Eu não sou caído, eu não sou mau, eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento, eu tenho liberdade para fazer o que quer que eu queira. Eu sou Deus aos meus próprios olhos, a pessoa diz. Então, não tendo ninguém a quem prestar contas. Então, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Não significa que esse será o Papa ou o religioso principal. Ele quer dizer que ele está acima de Deus, ele pensa estar. Ele elimina Deus e ele, como Deus, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Literalmente, um homem, dizendo que o homem tomou o lugar de Deus para si. Nós vemos isso acontecendo em nossa própria época. É um homem dominador no nosso país. Já por 3 anos, mais ou menos, o ensino da criação ou até mesmo do design inteligente se tornou ilegal nas escolas públicas do país. E muitas pessoas não acordaram para isso, que é já de fato ilegal. É um crime ensinar essas coisas. Na nossa terra. E é algo que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, os estudantes nas universidades que neste ano estão fazendo ciências biológicas terão nas suas listas de leitura, eles não lerão nenhum acadêmico que tenha alguma objeção à teoria da evolução. Eles não lhes é permitido, eles não sabem disso. Eles são programados para pensar: ah, eu não creio em religião, eu sou livre disso. Eles não percebem que eles estão, de fato, cativos. Eles estão cativos de um currículo escolar bem policiado, em que Deus é inteiramente removido. Não importando o quão eminente o cientista seja, qualquer livro, qualquer observação, qualquer comentário que coloque a menor dúvida no materialismo não será permitido. Essa é a arrogância dominante do humanismo científico em nossos dias. Lembram-se do último verão ou do verão anterior? Não tenho certeza, porque o tempo passa muito rápido. Mas, em pouco tempo, nós tivemos o professor Richard Dawkins e os seus pontos de vista contra as conferências para crianças e acampamentos para os crentes. E ele diz que isso deveria se tornar ilegal. Isso não aconteceu ainda, mas acontecerá. Porque essa é uma maneira dominadora do humanismo científico. Eles querem eliminar, eles não conseguem suportar o pensamento de que haverá, por exemplo, crianças... 5 mil crianças reunidas em um acampamento, algum lugar cristão, e neste acampamento alguém está, então, ensinando-lhes a Bíblia e ensinando-lhes sobre Deus. Eles dizem: eliminem essas coisas, proíbam isso. Bom, ninguém vota por essas leis, mas eles arrumam um jeito no final e eles, então, vêm com o seu instinto dominador. Então, ali, como Deus, sentado no templo de Deus, e ele se opõe e ele se exalta. E você vê os programas de televisão hoje em dia, que tem a ver com a vida na natureza, quando os apresentadores são tão evolucionistas, anti-Deus, anti-criação, e qualquer termo eles usam para tirar Deus. Ah, a natureza faz isso, a natureza faz aquilo. Não mencione Deus, eles dizem. Eles odeiam a Deus, eles são contra Deus. E nós vemos isso tudo se formando. E eu preciso continuar no próximo versículo, que chegará ao clímax. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, o que impede o homem do pecado de emergir. O clímax... A última época. Vós sabeis o que o detém. Paulo já havia dito. Ele não nos diz Ele disse a eles, aos Tessalonicenses, mas ele não nos diz o que é essa coisa que detém. Isso é um mistério. E por que que os Tessalonicenses puderam saber uma coisa, aquele que impede o homem do pecado, e nós não? Bom, eu vou dizer o que eu acho que seja a resposta. A resposta é: nós não precisamos, não é preciso dizer a nós, é tão óbvio. Somente Deus impede o homem do pecado. Mas vejamos os detalhes. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça. Isso é impressionante. Por que é que o apóstolo chama de o mistério da injustiça ou da iniquidade? Tudo que eu tenho descrito é o que ele quer dizer. A apostasia, a grande queda, o constante desafiar da verdade, chegando a um clímax no fim dos tempos. Por que será que isso é um mistério? Não é um mistério a nós? Ele já explicou. Nós podemos ver claramente. É uma campanha orquestrada, grandiosa no mundo todo. Os LGBTs, os mesmos argumentos, a mesma linguagem em todo lugar, o mesmo progresso. O humanismo científico, os mesmos livros, os mesmos mestres. Isso está aí no mundo todo. É uma campanha satânica grandemente orquestrada. Mas é um mistério para o mundo. Se você é um incrédulo, você pode até ter um PhD, um doutorado, você pode ser um professor de algum departamento universitário, podendo ser uma pessoa brilhante, mas se você é um incrédulo, você não entende a campanha orquestrada da iniquidade. Você não percebe, você não crê em Deus e você não crê no diabo. Isso nunca entra na sua mente, que o mundo está sujeito a uma grande campanha, é um grande mistério a você. E é um mistério de outras maneiras também. Veja o comunismo, por exemplo. Com todo o seu poder e toda a sua impiedade e toda a sua opressão e assim por diante, e ainda assim, visto moralmente, eu ouso dizer, era algo até, de certa maneira, puritano, e a lei e a ordem eram mantidas. Que mistério! Que impressionante que o representante daquela época do humanismo científico, em total ateísmo, não havendo lugar para Deus, e ainda assim havia uma restrição moral e lei e ordem. Não obstante, eles, os líderes, os próprios líderes, eles eram homens imorais, mas como que isso funciona? É um mistério, é a mão de Deus. Ele decidiu que eles não iriam entrar nesse canal de imoralidade. Então a lei e a ordem os restringiam. Havia uma restrição colocada sobre eles, um freio. O grande mistério do refrear da iniquidade, de deixar todos os padrões morais e assim Deus restringe a humanidade. Então, enquanto Deus faz isso, esse homem do pecado não pode conseguir fazer o que ele quer. E nós vemos no Ocidente, e desde os dias de Charles Darwin e assim por diante, e nós vemos as pessoas tentando tirar Deus do caminho, mas ainda assim havia lei e ordem, o princípio da lei e da ordem deixados na sociedade. Então, na maioria dos casos, havia alguns padrões deixados. Que mistério! Isso não é o que as pessoas de fato queriam, e ainda assim Deus escreveu no coração da sociedade, por assim, uma espécie de determinação compulsiva para se firmar em algumas dessas coisas. O mistério da impiedade tentando se expressar, orquestrado por Satanás, e ainda assim todos os seus sinais de ele emergir de maneira forte, eles se mostravam então sendo refreados por Deus. Isso é algo misterioso. Agora, algumas pessoas dizem que o que impede o homem do pecado é a lei e a ordem. Em certa forma, eles estão certos, mas é Deus que sustenta. Somente o Espírito Santo pode frear o homem do pecado. Bom, antes de passar para o versículo oitavo, veja o versículo nono brevemente. Aqui mais sobre o homem do pecado. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Essas são palavras misteriosas para nós podemos pensar. A sua vinda, aquele que será o símbolo, o líder, ou o clímax, ou o que quer que seja o humanismo científico, o clímax será segundo a operação de Satanás com todo o poder. Não significa que ele tem todo o poder, só Deus tem todo o poder. Significa que ele tem poder além da capacidade humana. Ele tem um poder fora do comum, mas não todo o poder. De uma maneira estritamente literal. Só Deus tem isso. Então, esta pessoa terá um poder estranho e ele usará sinais e maravilhas, prodígios de mentira. Que sinais? Que sinais serão os dele? Milagre, se você gostar, se preferir essa palavra, se podemos chamar de milagres ou coisas extraordinárias que o autenticarão, mas apenas nos olhos dos incrédulos, a passagem diz. Ele não vai enganar os crentes. Não importando qual seja o sinal ou o milagre que ele fizer, o crente verá. O incrédulo que quer ser enganado ficará completamente absorvido por isso. E o que são esses sinais e milagres? Bom, eu não sei. Mas eu posso oferecer algumas possibilidades para lhes dar uma ideia do que seria, mas eu não sei. Um sinal operado pelo humanismo científico e o tipo de sinal que poderia ser colocado poderia ser a alegada, a suposta, a imaginada descoberta de um gene homossexual, por exemplo. Que seria, então, seria exposto e provado. E o não crente iria dizer, lá está a moralidade bíblica, estava errada o tempo todo, nós encontramos. Eles não conseguem encontrar isso no momento, mas eles poderiam dizer, nós achamos um gene homossexual. E o crente dirá instintivamente, não, vocês não encontraram. Não, não importa o que você coloque, o que você exiba, você não encontrou. E o crente será totalmente cético em relação a isso, porque ele crê no livro de Deus. Eu só estou oferecendo algumas sugestões, eu não sei a resposta à minha própria pergunta. Que sinais poderiam ser feitos que convenceriam alguns e outros não? Seria algo nessas linhas. Talvez eles poderiam afirmar que escavaram algo da terra que completamente desprova a integridade histórica da Bíblia, algo completamente convincente ao não crente, mas o crente não. O crente que no livro de Deus ele dirá não. Há uma explicação para isso. Isso é completamente falso. Essa é a ideia aqui. Mas ele então produzirá os seus sinais, quaisquer que sejam eles. E então no versículo décimo, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Eles serão aqueles que serão enganados, não os crentes. E agora eu preciso concluir, amigos. E eu volto outra vez ao versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o resiste. Nós temos uma tradução aqui bem antiquada, um estilo antigo aqui. Aqui a ideia é ele agora impede, ele freia o homem do pecado ou da falta de lei. Ele irá freá-lo até que ele... Esse homem será freado até o momento em que aquele que o freia seja tirado do caminho, ou até que aquele que o freia retire o freio. E é claro que essa pessoa no final é Deus, e ele então, Deus, por assim dizer, se retira. Ele não precisa ser tirado como se, como que por uma outra pessoa. Não, ele mesmo se retira, até que ele então saia. Quando o Espírito Santo, por assim dizer, sair do caminho, então o homem do pecado estará livre para fazer o seu pior. Há algumas coisas que o apóstolo Paulo não menciona aqui, elas são ensinadas em outros lugares na Bíblia. Há alguns detalhes. O homem do pecado é o final da pequena época de Satanás no livro de Apocalipse. As duas testemunhas, a igreja, os porta-vozes do Evangelho, estarão firmes de novo nos seus pés, e talvez haverá um último reavivamento na última época. Haverá pregação, haverá pessoas salvas, então Cristo virá. O apóstolo aqui não está preocupado em lidar com todos os aspectos aqui. Ele lida apenas com isso, para que o reino do homem do pecado seja curto. E então, no versículo 8, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nós vemos os dois eventos que antecederão. Nós vimos os objetivos do homem do pecado. Nós tentamos identificá-lo, mas eu penso que é fácil. É Deus aquele que freia o homem do pecado. Nós vimos um vislumbre, de maneira bem simples, do que aquele homem do pecado fará, energizado por Satanás. O Satanás mesmo não pode vir, ele não é permitido vir encarnado. E nós então notamos a vinda de Cristo. Como são grandes os nossos privilégios de ver essas coisas, de saber o que vai acontecer na última época. E nós então sabemos que este é um mundo amaldiçoado. Nós não estamos aqui para tentar melhorá-lo, mas para pregar o Evangelho para almas pecadores perdidos. E assim nós temos um pequeno vislumbre da vitória eterna para a qual nós vivemos.